Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 29 de agosto de 2015. A votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América. Ana Guedes está na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, os 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão de sábado, para além das notícias que fazem a atualidade mundial neste dia, vamos falar aqui da integração comercial de Angola em blocos de comércio regionais. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as novidades musicais aqui nos Estados Unidos. Mas, para já, vamos saber o que se passa neste sábado pelo mundo.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Como sempre, Estúdio 8 aqui da Voz da América na cidade de Washington. Na técnica, Wagner Roberts. Na apresentação dos noticiários, hoje, o Paulo Oliveira. A aviação turca realizou na sexta-feira à noite ataques aéreos na Síria contra o grupo Estado Islâmico, primeiros com a coligação dirigida pelos Estados Unidos, segundo anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco. O chefe da diplomacia turca anunciara a 5 de agosto passado, durante um encontro com o seu homólogo norte-americano John Kerry na Malásia, que a Turquia ia começar a combater o Estado Islâmico. Os Estados Unidos há muito que instavam a Turquia a reforçar a luta contra o Estado Islâmico, mas Ankara mostrava-se reticente. A posição mudou após ataques mortíferos em solo turco e a 24 de julho Ankara desencadeou uma guerra contra o terrorismo que disse visar em simultâneo partidos trabalhadores do Kurdistão e os combatentes do Estado Islâmico na Síria. O exército do Sudão do Sul e os rebeldes acusam-se mutuamente de novos confrontos na região do Nordeste, horas antes do início de um cessar-fogo para pôr termo a uma guerra civil de 20 meses. Não foi de imediato conhecido se o cessar-fogo entrou em vigor na tarde deste sábado, tendo um porta-voz da IGAD indicado desconhecer quaisquer confrontos. A polícia austríaca interceptou este sábado um caminhão contendo 26 migrantes, indicando que 3 crianças foram hospitalizadas dias depois de 71 pessoas terem morrido dentro de uma viatura abandonada. A viatura hoje interceptada após perseguição continha 26 estrangeiros ilegais da Síria, Bangladesh e Afeganistão que desejavam seguir para a Alemanha. O incidente ocorreu próximo da fronteira com a Alemanha, tendo o condutor de nacionalidade romena se recusado a parar para a inspeção de rotina. A Conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos encontra-se em Islamabad numa visita para conversações com entidades de governo paquistanesas e responsáveis militares.
Obrigada, era um bom notícia aqui na Voz da América, sábado 29 de agosto de 2015. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Que desafios e que oportunidades se apresentam a Angola relativamente à sua integração comercial dentro de zonas de comércio livre? Este é o tema que vamos apresentar nos próximos minutos.
O sucesso da adesão de Angola à zona de comércio livre da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em 2017 está condicionado à sua capacidade de produção nacional e à solução dos problemas de base. Quando se olha para a estrutura interna no país, percebe-se que ainda existem problemas básicos de ligação e deslocação, seja terrestre como aérea, de um ponto para o outro. Para a adesão à Zona de Comércio Livre da SADC, responder às metas estipuladas pela organização faz todo sentido. Antes de mais, segundo o docente universitário Josino Campos, olhar para a potencialização interna para a posterior expor o que de facto reflete o desenvolvimento do país.
Quando olhamos para a estrutura interna, nós ainda temos dificuldade, por exemplo, de locomoção, de deslocamento para determinadas áreas. Os caminhos de ferro, não temos uma malha interna devidamente integrada em que um cidadão, por exemplo, em Luanda, neste momento, queira se deslocar para, vamos dizer, por Namibe, tem um caminho de ferro disponível que ele possa o fazer. Ou seja, nós temos ainda esses problemas de desconexão. Mas nós já estamos a criar condições para integrar do ponto de vista regional. Nós ainda não estamos a nossa capacidade interna de mobilidade, já estamos a pensar numa mobilidade externa. Então essas questões devem ser, e esta é a minha opinião, deveriam ser primeiro potencializadas ao nível de Estado a um determinado nível e só depois, porque não adianta cumprirmos metas insustentáveis para dizermos que estamos em condições de fazer para agradar, passo o termo, mas para responder metas estipuladas pela organização, quando isso não reflete o real desenvolvimento interno dos Estados. Então é essa questão, para não termos entrado naquela lógica de um desenvolvimento insustentável, em que vamos ter tudo para mostrar posterior, mas quando olhamos para a estrutura interna, ela não representa, na verdade, aquele desenvolvimento.
Precioso Domingos, pesquisador na área da economia do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, salienta que devia haver em primeiro lugar no território angolano o despontar do setor industrial numa competitividade e igualdade de oportunidades internas para o ambiente de negócios sadio. O pesquisador defende, por outro lado, que a estratégia do governo angolano, caso queira ganhar vantagem comparativa com os outros países da região, deve ser, em vez da substituição, a promoção das importações.
É haver uma espécie de setor mesmo a nascer, uma indústria a nascer. Mas o que é fato e o que é lamentável é que mesmo ao nível interno, nós fechamos em relação ao estrangeiro, parece que não há uma competitividade salutar, não há igualdade de circunstâncias. Até mesmo entre os próprios empresários angolanos. Há uma série de queixas, parece que as pessoas para acederem ao mercado às vezes precisam de alguma coisa a mais, que não tem que ver com lógicas muito objetivas. A isso, infelizmente, se associa ao surgimento do dito Comitê da Especialidade do MPLA, enfim, dos empresários, não é? São todas práticas que são incompatíveis com um ambiente de negócio que se quer aqui criar. O que eu estou a dizer é que, infelizmente, e agora aqui não sei o que irá ocorrer em 2017, mas independentemente do país pedir mais tempo ou o país efetivamente abrir, é que não será num contexto tão diferente ou não será porque valeu a pena o país ter ficado esse tempo todo fechado ou porque o país melhorou a indústria nascente, é que nós não chegaremos lá com a indústria coisa alguma, não é? A estratégia tem que ser outra. A estratégia tem que ser, em vez da substituição de importações, passarmos para a estratégia de promoção das exportações. Isso sim, isso é que deve ser a nossa estratégia. Porque esta parte do pressuposto de que, olha, está bem, vamos ver certas áreas que podem ser protegidas, áreas muito concretas, mas aquilo em que nós nunca vamos ganhar vantagens comparativas em relação ao exterior ou ao resto do mundo. Vamos abrir, porque quando você fecha, você sacrifica a população. Nós deveríamos ter acesso a bens e serviços a preços muito mais baixos. Estamos a sacrificar na lógica de que esses produtos vão ser produzidos aqui internamente, quando eles não são, nunca o serão. Então, teríamos poupado mais recursos, teríamos sacrificado menos as famílias.
A entrada do país nesta zona tem sido ponderada há anos, devido à ausência de condições essenciais para o efeito, entre as quais de segurança e de infraestruturas. Recentemente, a ministra do Comércio, Rosa Pacavira, afirmou que tal pretensão só será uma realidade em 2017. Uma informação que foi reafirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, para quem o interesse de Angola entrar na zona de comércio livre da SADC está dependente da criação de certa capacidade de organização interna e alcance de certo desenvolvimento que permita exportar os seus produtos para o exterior. A necessidade de Angola ser o consumidor primário da sua capacidade produtiva só vai acontecer quando as trocas comerciais a nível da região forem mais efetivas. Para o docente universitário Josué Chilundulo, as reticências do governo angolano devem-se à sua fraca capacidade produtiva e aos problemas económicos que ainda constituem handicap para a economia nacional.
Nós temos que ser os consumidores primários da nossa capacidade.
capacidade produtiva. E isto só vai acontecer quando as trocas comerciais a nível da região forem mais efetivas. Eu percebo as reticências do governo angolano, justo porque, se compararmos a capacidade produtiva e a resposta às variáveis económicas de Angola com países como África do Sul, a Namíbia e outros a nível aqui da região, percebo que Angola teria muito pouco a dar, um pouco por causa da nossa fraca produção nacional. É só entendermos o sofrimento que estamos a ter hoje com as variações cambiais e as dificuldades que estamos a ter para importar produtos fruto da nossa fraqueza na produção nacional. Entendo essa reticência. Mas também há aqui uma necessidade extrema, uma necessidade que deve ser percebida, que se calhar com a abertura das portas ao mercado da região, aumentaríamos o volume de consumo e, quiçá, isso poderia servir de estímulo para mobilizar o investimento estrangeiro, já que saberiam que, para além da comunidade angolana, a comunidade da região poderia beneficiar desta produção. Então eu acho que os países da região, a nível da SADC, deveriam ser um pouco mais otimistas e mais desafiadores, acreditarem que, quer pela nossa capacidade do ponto de vista de disponibilidade do acesso à água, os nossos rios aqui da região, quer a nível da população a consumir, quer a nível das disponibilidades e facilidades que a própria região em si proporciona. Há aqui um potencial para que haja abertura e que se criem condições para que sejamos uma verdadeira região e que a zona de comércio livre que se pretende ser uma zona de sucesso e Angola deseja aderir em 2017, aconteça, não é? Porque os mercados são cada vez mais dinâmicos, a necessidade das relações comerciais entre os países é cada vez mais necessária e já se percebeu que quando os países atacam em bloco, conseguem produzir maiores benefícios, conseguem criar maiores oportunidades de negócio. Então, eu penso que a integração econômica é, sim, uma prioridade para a SADC, mas também é uma prioridade, ela vai ter muito mais substância se todos os países membros olharem para as suas vantagens absolutas com mais seriedade e apostarem nelas e, por vias delas, conseguirem influenciar as trocas comerciais entre si.
A entrada à zona de comércio livre da SADC obrigará o país a tornar o seu mercado mais atrativo, devido à permanente competição económica entre os Estados-membros da região, cujo quadro jurídico e de competitividade económica mostram-se superiores ao de Angola, tal é o caso da África do Sul. Os autores mais céticos dizem que o processo de integração dos Estados em espaços maiores, em zonas de comércio livre, deve ser resultado, antes de mais, de um processo interno de integração. Segundo o professor de Economia Africana do Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, a realidade angolana mostra uma desconexão interna do ponto de vista da distribuição de serviços essenciais, bem como do conjunto de estruturas que permitem a livre circulação de pessoas e bens.
Haverá necessidade de nós tornarmos o nosso espaço mais atrativo, mais do que aquilo que tem os demais espaços, para o recebimento do investimento e potencialização da nossa capacidade interna produtiva, para podermos competir com países muito mais fortes nesta, por exemplo, África do Sul, estamos a falar da Seychelles e outras economias que, na verdade, nesse momento têm um quadro jurídico e mesmo em termos de competitividade econômica superior da Angola. Angola precisa criar todas as condições para poder, até 2017, se não ocorrerem outros erros de política econômica e não só, que influencia a nossa capacidade de ter a condição mínima para podermos competir com menos efeitos negativos possível no âmbito da zona de comércio livre, que em si é só dada a nossa estruturação atual, já é um elemento que demonstra grande perigosidade. Devíamos ter alguns exemplos do próprio processo de integração da União Europeia, em que os autores mais céticos sempre dizem que o processo de integração dos Estados em espaços maiores, em zona de comércio livre, deve ser resultado antes de um processo interno de integração. Se nós tivermos que olhar para a nossa realidade, nós ainda temos problemas de integração interna, ou seja, os espaços estão, eles em si, os espaços nacionais, as diferentes regiões, ainda estão muito desconectados. E isso já é um reflexo negativo quando nós pretendemos integrar uma zona. Estamos a falar, por exemplo, como é que o território está distribuído, por exemplo, a questão da energia elétrica. Quais são as regiões eletrificadas ou se temos acesso, pelo menos de forma harmoniosa, a esse recurso. Deslocamento das populações pelas diferentes áreas, as linhas férreas ou as linhas rodoviárias, quer dizer, o conjunto de estrutura que suportam um processo de integração interna em que a gente consiga livremente circular, fazer negócios, uma livre circulação de bens internos, ainda ali em si há um problema.
A este respeito, o economista e docente universitário Josué Xelundulo entende que seja necessário que as autoridades saiam do discurso à prática e tenham também capacidade de explorar os recursos naturais do país. Para o analista, é também importante para a adesão à Zona Livre de Comércio da SADC a melhoria dos indicadores.
O governo angolano, o Estado angolano, tem que marcar desafios. Temos que sair do discurso, temos que sair das intenções e conseguir ter capacidade para influenciar aqui, quer o ambiente de negócio, quer a real capacidade produtiva de Angola venha de cima. Vamos explorar a agricultura. Temos zonas férteis, temos água doce, temos um país com um clima que favorece, temos uma vasta fronteira com o mar. Temos um setor pesqueiro a ser desenvolvido, não é? Temos mar que pode produzir peixe para vendermos para a Zâmbia, para vendermos para o Congo Democrático e para todos os outros países que não têm estas facilidades. E são essas vantagens que nós temos que pegar. Os clusters previstos no Plano Nacional de Desenvolvimento não podem ficar lá. Têm que ser desenvolvidos. Temos que olhar para o setor minério com maior desafio. E transformarmos essa nossa capacidade produtiva como uma vantagem que depois, por si só, vai nos permitir cada vez mais melhorarmos a qualidade de vida das nossas famílias. Temos que melhorar os nossos indicadores sociais. É muito triste vermos os nossos irmãos angolanos a sofrerem com pobreza, não é? Quando nós temos capacidade no país para melhorar isso. E a única forma que temos de melhorar isso é verdadeiramente apostarmos num ambiente de negócio que garanta a existência real de uma diversificação da economia. A diversificação da economia não se subconstancia nos discursos. Ela não é uma mera variável de vaidade. Ela tem de ser uma variável efetiva. E ela só vai ser efetiva quando conseguirmos, por via da mobilização do investimento, conquistar macroempresas que vão vir para Angola e que, por via delas, os micro e pequenas empresas poderão surgir. E assim, é claro, teremos um país feliz, um país que vai garantir estabilidade social e um país feliz, não é um país com famílias felizes, e é isso que se pretende.
O pesquisador e docente da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, refere, por outro lado, que existe uma série de setores a nível de países membros dessa zona que ainda não estão bem consolidados, o que pode fazer com que as indústrias mais adultas obstruam o surgimento das mais infantis. Por isso, socorre-se da teoria do comércio internacional para explicar que é preciso que se definam as áreas em que o país pretende ser um potencial exportador para não se cair na armadilha de certos vícios.
Uma série de setores não está muito bem consolidados e geralmente assumem que são países que vêm de um período, sei lá, de conflito armado. E então, se esses países se abrirem muito, o que vai ocorrer é que as indústrias mais sofisticadas, as indústrias mais habituadas a esse ritmo de competitividade que têm custos muito baixos, vão adiar o surgimento ou o nascimento das nossas indústrias. É a lógica da indústria infantil, não é? Já que as indústrias são infantis, alguém que é infantil não pode ainda ir para o ringue, estar a disputar, então vamos dar tempo do bebê ganhar músculo e depois ir para o ringue competir. Enfim, a ideia tem sido um pouco essa, e então tem-se adotado a estratégia de substituição das importações. Só que o que a teoria do comércio internacional, a teoria da economia internacional aconselha nesses casos, é que, por um lado, não podem ser todos os setores a serem protegidos. Nenhum país tem vantagens comparativas em tudo. É preciso definir as áreas em que efetivamente o país irá intervir ou irá chegar a ser um exportador ao nível do comércio internacional e não protegermos tudo. Dois.
Jusino Campos defende, por sua vez, que do ponto de vista teórico, o olhar para a integração na zona de comércio livre da SADC devia obedecer primeiro ao processo de integração de setores específicos, como o da energia e transportes, para a posterior partir-se para um processo maior de integração externa. Para o também docente universitário, os processos de integração em África tendem a ser atípicos.
Do ponto de vista também das teorias, era sempre necessário começarmos a integrar setores específicos, como exemplo o setor da energia, o setor de transporte, e só depois desses setores mostrarem os seus resultados, aí sim podíamos partir para um processo de integração ou de cooperação muito maior, porque na verdade se é um processo de cooperação pode dar origem a um processo de integração. Então nós temos essa dificuldade, as nossas infraestruturas, infelizmente nos últimos anos investimos em muitas, mas infelizmente muitas dessas não estão a suportar primeiro o processo de integração interna em Angola, ou seja, a conexão entre as diferentes regiões para que tenhamos um normal funcionamento econômico, para depois nós transladarmos isso para o cenário externo. Nós, infelizmente, aliás, um processo de integração na própria África tende a ser um bocado atípico, porque tende a sair das organizações para os Estados, e não do Estado para as organizações. Nós precisamos resolver um problema interno de integração para podermos depois ramificar isso para a questão da regional, como se pede, como a própria SADC disse.
A abertura de Angola à zona de comércio livre da SADC deverá exigir das autoridades angolanas o reforço da segurança pública e fronteiriça. Diariamente, os serviços de imigração estrangeiro têm registrado a existência de cidadãos expatriados que residem ilegalmente no território angolano. Para além da polícia de guarda-fronteira, abordar várias tentativas de entrada ilegal no território, por via marítima. Questionado se a adesão à zona de comércio livre da SADC não deverá constituir uma ameaça à Angola do ponto de vista da imigração, Josué Chilundulo defendeu que seja um falso problema, pelo que a integração do país nesta zona não retirará a sua capacidade de salvaguarda do seu espaço territorial.
Eu penso que este é um falso problema. É um falso problema porque a abertura de Angola ao comércio livre não retira a capacidade de Angola, quer do ponto de vista de segurança do seu território. Eu penso que a nossa vontade da salvaguarda do território nacional não pode inibir a nossa vontade de querer crescer do ponto de vista económico. Nós precisamos perceber que nós temos vantagens que outros países não têm. A África do Sul não tem petróleo e nós estamos a vender petróleo para a China, para os Estados Unidos, etc, etc, etc. Ou seja, nós podemos, estamos a montar a nossa refinaria no Lobito, nós temos que olhar para isso, nós temos o programa LNG no Soio, nós podemos vender gás para os países da região, nós podemos vender petróleo para os países da região. Ou seja, nós temos que olhar para as nossas vantagens e tirar partido disso. Nós temos o caminho de ferro de Benguela, que dá acesso a uma zona do Congo Democrático e a uma parte da Zâmbia que não tem mar. Então, seja, nós temos que usar das nossas vantagens para influenciar os outros países a olharem para nós como um parceiro, tal como nós temos que perceber que podemos tirar proveito das vantagens dos nossos países vizinhos.
O economista e docente universitário Josué Chilundulo, falando a propósito da adesão de Angola à zona de comércio livre da SADC, anunciada pelas autoridades para 2017. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar aqui de crimes sexuais em Angola. Teremos espaço habitual saúde e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas por agora, vamos ficar com música. E hoje, a música que selecionamos para vocês é da Guiné-Bissau. Binyan Kimor, que na companhia de Monique Seca nos canta Guiné na Terra.
da Bahia, subi na manhã pelo Vale Bahia, encomenda. Se compra bem na bim, subi na miúda, tem senhora em caro. Subi na Bahia, subi na manhã pelo Vale Bahia, encomenda. Se compra bem na bim, subi na miúda.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver manchetes noticiosas de África em vídeo, as manchetes do mundo e também as manchetes americanas.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir desde Washington, sábado 29 de agosto de 2015, dentre em pouco as últimas novidades musicais da América. Está com a Voz da América esta emissão vespertina em português de sábado, 29 de agosto de 2015. Um bom sábado para todos os nossos amigos ouvintes. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta 13.630 e 17.655, onda média os 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e ainda FM em Bissau com a Rádio Pindjigiti. Dentro de minutos, na emissão de sábado, como habitual, as novidades musicais dos Estados Unidos, mas para já vamos saber o que se passa no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
Boa noite, ouvinte, uma vez mais. Estúdios em Washington, estúdio 8 da Voz da América. Na apresentação do noticiário continua o Paulo Oliveira. A técnica é agora de One. A aviação turca realizou ontem, sexta-feira, ataques aéreos na Síria contra o grupo Estado Islâmico, primeiros com a coligação da Síria pelos Estados Unidos, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco. O chefe da diplomacia turca anunciara a 5 de agosto passado, durante um encontro com o seu homólogo norte-americano John Kerry, na Malásia, que a Turquia ia começar a combater o Estado Islâmico. Os Estados Unidos há muito que instavam a Turquia a reforçar a luta contra o Estado Islâmico, mas Ankara mostrava-se reticente. A posição mudou após ataques motivos em solo turco e a 24 de julho Ankara desencadeou uma guerra contra o terrorismo que disse visar em simultâneo partidos dos trabalhadores do Kurdistão e os combatentes do Estado Islâmico na Síria. O exército do Sudão do Sul e os rebeldes acusam-se mutuamente de novos confrontos na região do Nordeste, horas antes do início de um cessar-fogo para pôr termo a uma guerra civil de 20 meses. Não foi de imediato conhecido se o cessar-fogo entrou em vigor na tarde deste sábado, tendo um porta-voz da IGAD indicado desconhecer quaisquer confrontos. A polícia austríaca interceptou este sábado um novo caminhão contendo 26 imigrantes, indicando que 3 crianças foram hospitalizadas, isto dias depois de 71 pessoas terem morrido dentro de uma viatura abandonada. A viatura, hoje interceptada após perseguição, continha 26 estrangeiros ilegais da Síria, Bangladesh e Afeganistão que desejavam seguir para a Alemanha. O incidente ocorreu próximo da fronteira com a Alemanha, tendo o condutor de nacionalidade romena se recusado primeiro a parar para uma inspeção de rotina. A Conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Susan Rice, encontra-se em Islamabad numa visita inesperada para conversações com entidades do governo paquistanês e responsáveis militares. Fontes paquistanesas que pediram um anonimato indicaram à Voz da América que Rice vai afastar-se amanhã domingo com o primeiro-ministro Nawaz Sharif. As conversações do Rice com o Sharif e outras entidades oficiais paquistanesas devem abordar o crescente aumento de tensão entre Islamabad e Nova Delhi na sequência de violentos incidentes na região de Caxemira, que ambas as nações reivindicam. Susan Rice deve debater igualmente o papel do Paquistão na iniciativa do Afeganistão de negociar um acordo de paz com os Talibã. A polícia tailandesa deteve um suspeito relacionado com o atentado perpetrado de 17 de agosto e que causou 21 mortos e mais de uma centena de feridos num templo hindu em Bangkok, na Tailândia. A polícia afirmou que o detido de nacionalidade turca foi capturado numa incursão policial levada a cabo num apartamento no noroeste da capital tailandesa. No passado dia 17, recordamos que pelo menos 21 pessoas morreram na sequência de uma explosão na capital tailandesa. Desde maio de 2014, que a Tailândia é governada por uma junta militar que assumiu o poder depois de meses de violentos protestos contra o antigo governo eleito. O antigo primeiro-ministro, que ganhou todas as eleições desde 2001 e toda a sua família, encontram-se exilados para fugir à repressão e ao ódio da elite tailandesa, incluindo a de Bangkok. Al Jazeera repudiou a condenação para um tribunal no Cairo, no Egito, de 3 jornalistas apenas de 3 anos de prisão efetiva, decisão que classificou de escandalosa e repugnante e de ataque à liberdade de imprensa. O australiano Peter Grast, o canadiano Mohamed Fahmy e o egípcio Baher Mohamed foram acusados de ter difundido informações falsas para apoiar a Irmandade Muçulmana. Fahmy e Mohamed estiveram presentes no tribunal e Grast encontrou-se deportado para a Austrália desde fevereiro passado. Os jornalistas, condenados a 7 e 10 anos de prisão num primeiro julgamento em 2014, foram acusados de terem apoiado a Irmandade Muçulmana do antigo presidente Mohamed Morsi, destituído pelo exército em 2013. O Chad executou por fuzilamento 10 elementos do grupo nigeriano islâmico Boko Haram, um dia depois de terem sido condenados por atos terroristas. Mais de 40 pessoas foram mortas em ataques ocorridos em junho e julho, levando o presidente chadiano Idriss Deby a introduzir uma nova série de medidas antiterroristas. Deby afirma que o movimento rebelde pode ser destruído até final do corrente ano. O Chad integra uma força-tarefa de 8.700 militares que combatem o Boko Haram. Recordamos a nossa principal notícia do dia. A aviação turca realizou, na sexta-feira à noite, ataques aéreos na Síria contra o grupo islâmico. Os primeiros, com a coligação dirigida pelos Estados Unidos, anunciou o Ministério dos Estrangeiros turco. O exército de Sudão do Sul e rebeldes acusam-se mutuamente de novos confrontos na região do Nordeste. A polícia austríaca interceptou este sábado um caminhão contendo 26 imigrantes, indicando que 3 crianças foram hospitalizadas dias depois de 71 pessoas terem morrido dentro de uma viatura abandonada. A conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Susan Rice, encontra-se em Islamabad numa visita inesperada para conversações com entidades do governo paquistanês e responsáveis militares. A polícia tailandesa deteve um suspeito relacionado com o atentado perpetrado a 17 de agosto e que causou 21 mortos.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de sábado, 29 de agosto de 2015. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de crimes sexuais e a realidade em Angola. Falaremos também com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim, amigos ouvintes, que voltem a sintonizar-nos amanhã, domingo. Para já, o Eduardo Ferro e a Música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Temos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a terceira posição, Watch Me, interpretada por Silen.
Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay, okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay.
Break your legs,
break the nut.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break the nut.
And break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break the nut.
And break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break the nut.
Now
watch
me bop,
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 bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop. Now watch me whip,
hey.
Now watch me nay nay. Now watch me whip,
whip,
watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip,
whip,
watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me,
ooh,
watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay.
Watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh.
Era Cilento com Watch Me, na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o cantor Justin Bieber edita o próximo álbum em novembro, e isso após 3 anos nos quais tem chamado mais a atenção pelos seus problemas pessoais do que pela música. O novo álbum de Bieber, o 4º cantor canadiano, será colocado à venda no dia 13 de novembro. Bieber, que com 66,3 milhões de seguidores é a segunda figura mais popular do Twitter depois de Katy Perry, lançou o seu último álbum Believe em 2012. Desde então, tem ocupado as manchetes mais pelos seus problemas com a lei do que pela sua música. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe One Direction com Drag Me Down. I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left, the shell of a man that could never be his best. If I didn't have you would never see the sun, you taught me how to be someone, yeah. All my life stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Nobody, nobody. Nobody can drag me down. I got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only. Ever behind me, all these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. Era One Direction com Drag Me Down. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com o Weeknd e o tema Can't Feel My Faith. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm. She'll be the
death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, oh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm.
Era Weekend com Can't Feel My Face. Continua sintonizado com A Voz da América, mais notícias do mundo da música. Um álbum de música inédita de Kurt Cobain vai ser editado em novembro para acompanhar o mais recente documentário sobre o vocalista do grupo Nirvana. Nas pesquisas para o filme, o cineasta Brett Morgan descobriu mais de 100 cassetes gravadas por Kurt Cobain, que cresceu na cidade de Aberdeen, no estado americano de Washington. Alguns fãs descreveram a música como equivalente a um álbum solo do cantor, que se suicidou em 1994, com apenas 27 anos de idade. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com o Cheerleader, o tema Cheerleader, interpretado por OMI.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh, oh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go.
When I'm with you,
Não é mais com o tema Cheerleader. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Rachel Platten e o tema Fight Song.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I was screaming loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Stop it right now. I'll be strong. I'll play my fight. And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, boa noite. Resumo das notícias deste sábado, dia 29 de agosto de 2015, na técnica Tian Wang, na apresentação do noticiário Paulo Oliveira. A aviação turca realizou na sexta-feira à noite ataques aéreos na Síria contra o grupo Estado Islâmico, primeiros com a coligação dirigida pelos Estados Unidos, segundo anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco. O exército do Sudão do Sul e os rebeldes acusam-se mutuamente de novos confrontos na região do Nordeste, horas antes do início de um cessar-fogo para pôr termo a uma guerra civil de 20 meses. A polícia austríaca interceptou este sábado um caminhão contendo 26 migrantes, indicando que 3 crianças foram hospitalizadas, isto dias depois de 71 pessoas terem morrido dentro de uma viatura abandonada. A viatura hoje interceptada após perseguição continha 26 estrangeiros ilegais da Síria, do Bangladesh, do Afeganistão, que desejavam seguir para a Alemanha. O incidente ocorreu próximo da fronteira com a Alemanha, tendo o condutor de nacionalidade romena se recusado a parar para uma inspeção de rotina. Susan Rice, a conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, encontra-se em Islamabad numa visita inesperada para conversações com entidades do governo paquistanês e responsáveis militares. Fontes paquistanesas que pediram anonimato indicaram à Voz da América que Rice vai avistar-se amanhã, domingo, com o primeiro-ministro Nawaz Sharif. As conversações da OAS com o Sharif e outras entidades oficiais paquistanesas devem abordar o crescente aumento da tensão entre Islamabad e Nova Delhi, isto na sequência de violentos incidentes na região de Caxemira, que ambas as nações reivindicam. Rice deve debater igualmente o papel do Paquistão na iniciativa do Afeganistão de negociar um acordo de paz com os Talibã. A polícia tailandesa deteve um suspeito relacionado com o atentado perpetrado de 17 de agosto, que causou 21 mortes e mais de uma centena de feridos num templo hindu em Bangkok, na Tailândia. A polícia indicou que o detido de nacionalidade turca foi capturado numa incursão policial levado a cabo num apartamento no noroeste da capital tailandesa. Passado dia 17, pelo menos 21 pessoas morreram na sequência de uma explosão na capital tailandesa. Al Jazeera repudiou a condenação por um tribunal do Cairo do Egito de 3 jornalistas à pena de 3 anos de prisão efetiva, que classificou, aliás, de escandaloso e repugnante e de ataque à liberdade de imprensa. O australiano Peter Grest, o canadiano Mohamed Fahmy e o egípcio Baher Mohamed foram acusados de ter difundido informações falsas para apoiar a Irmandade Muçulmana. Fahmy e Mohamed estiveram presentes no tribunal e Grest encontrou-se deportado para a Austrália desde fevereiro passado. Os jornalistas, condenados a 7 e 10 anos de prisão num primeiro julgamento em 2014, foram acusados de terem apoiado a Irmandade Muçulmana do antigo presidente Mohamed Morsi, destituído pelo exército em 2013. A China executou profusamente os elementos do grupo nigeriano islâmico Boko Haram um dia depois de terem sido condenados por atos terroristas. Mais de 40 pessoas foram mortas em ataques ocorridos em junho e julho, levando o presidente Chadian Idriss Deby a introduzir uma série de novas medidas antiterroristas. Deby afirma que o movimento rebelde pode ser destruído até o final do corrente ano. O Chad integra uma força militar de 8.700 militares que combatem o Boko Haram.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão em português da Voz da América de sábado, 29 de agosto de 2015. Em nome de todos que fizeram esta emissão, despeço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, um bom resto de sábado e marcamos encontro então para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço então.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.